Bisbilhotar o computador de alguém é uma maneira rápida de transformar um amigo em inimigo. Mas, de alguma forma, justifiquei minha decisão. De todas as coisas confusas e traumáticas que Evelyn e eu presenciamos, minha invasão às postagens dela não foi tão ruim quanto... bem, um assassinato, não é mesmo? Em primeiro lugar, acho que todos vocês precisam saber. Já faz alguns dias e não tive nenhuma notícia da minha colega de trabalho. É quase como se ela tivesse desaparecido da face da Terra. Estou cuidando dessa estação de rádio sozinho e as coisas não têm sido tão estranhas como costumam ser. Não havia choro na pia, nenhum pássaro esquisito do lado de fora da janela, nenhuma névoa, nada. No entanto, eu ainda estava inquieto, pois a polícia estava quase sempre presente em suas buscas na floresta, procurando o corpo daquela garota. O fato de não conseguirem encontrá-lo, mesmo à luz do dia, me deu uma sensação de que Jennifer estava em algum lugar, movida ou escondida, ou talvez devorada, quem sabe. Vi a mesma policial do dia em que eles arrastaram dois corpos para fora da floresta, levando Evelyn com eles. Ela parecia tão severa e tão amigável quanto antes, mas pelo menos me permitiu fazer uma pergunta. Simplesmente perguntei quando e se ela esperava que Evelyn terminasse de fazer sua parte nesse caso. Eu esperava que meu papel de estagiário preocupado a convencesse a me dar uma estimativa de quando eu poderia vê-la novamente. Especialmente depois que eu disse que estava tendo algumas dificuldades para me adaptar ao repentino cargo de tempo integral.
Não posso ter certeza disso,
ela disse com naturalidade.
Depende do grau de cooperação dela, mas ainda não podemos interrogá-la. Tivemos que deixá-la receber tratamento médico primeiro.
Ela se recusou a dar mais detalhes. Eu não deveria ter ficado surpreso, mas fiquei. Evelyn não parecia estar muito bem de saúde, mas eu duvidava que ela tivesse concordado em ficar no hospital no meio de toda essa confusão. Não, sinto que há algo mais acontecendo. Isso, somado a todas as coisas inexplicáveis que tínhamos visto e a minha curiosidade em saber o que ela tinha testemunhado nos dias em que eu estava fora, me levou a dar uma olhada no computador dela sempre que eu tinha um tempo livre. Agora sei que ela estava escondendo algumas coisas de mim. Mais do que algumas coisas, na verdade. Seus pensamentos parecem dispersos, os documentos estão cheios de revisões e partes meio escritas de suas experiências diárias. Mas, ainda assim, parece que ela está evitando dar continuidade a tantos pensamentos. Estava nublado no início da tarde quando almocei, jogando fora metade do que estava na geladeira e que Evelyn não havia tocado, e me comprometi a ler todos os seus posts anteriores. A pedra, a mulher chorando ao telefone, aquela coisa no nevoeiro. Quase não consigo acreditar no quanto ela estava escondendo de mim. E, no entanto, tenho a sensação de que muito disso é pessoal. Eu deveria ter parado por aí, mas não parei. Tenho vergonha de admitir que minha curiosidade levou a melhor sobre mim e dei uma olhada no histórico da internet dela. Havia muito disso. Esse site e suas postagens, quero dizer. Parece que ela dedica a maior parte do seu tempo a escrever. Mas, havia algumas outras coisas. Uma página no Facebook, principalmente. O resto, parecia produto do tédio. Artigos clickbait, testes idiotas, uma pesquisa no Google sobre pássaros da montanha. Eu disse a mim mesmo que visitaria a página do Facebook apenas por tempo suficiente para verificar a minha, sem esperar que a dela ainda estivesse logada. Aparentemente, ela não havia se desconectado, porque, no momento em que a página finalmente carregou após um longo período de inatividade, havia notificações na tela. Eram tantas que parecia que Evelyn não as lia há semanas, e ela postava ainda menos. Grande parte do conteúdo de seu perfil pertencia a outras pessoas. Algum parente dela, talvez uma tia-avó, perguntou:
como você tem passado?
Ao que ela nunca respondeu. Uma jovem a marcou em uma postagem, com várias outras pessoas pedindo um encontro em grupo algum dia, ao qual ela não reagiu. E então, havia uma biblioteca inteira de fotos marcadas, fotos que outras pessoas haviam tirado. Admito que sorri ao dar uma olhada nelas. Deviam ser do verão passado, porque o cabelo de Evelyn estava mais curto
e ela tinha uma queimadura de sol no nariz, misturada com algumas sardas induzidas pelo sol. Havia fotos de uma cerimônia da formatura da faculdade, mostrando-a com todos os seus amigos e professores. Ela estava sorrindo muito, sorrindo com todos os dentes, parecendo brilhante. A última foto da formatura era dela e de uma mulher conhecida, fazendo caretas para a câmera. Era a Jennifer. Ao continuar olhando, vi Jennifer com muito mais frequência, principalmente nas fotos que ela havia tirado. Lynn e eu fizemos uma caminhada hoje, dia de mudança com Lynn, Evelyn e Jenny, campeãs de levantamento de peso no sofá. Em seguida, uma foto escura e borrada. Era a primeira de muitas. Alguém havia postado um álbum marcando Evelyn e pelo menos 15 outras pessoas, cheio de fotos da floresta. Meu sorriso começou a desaparecer. Ver aquela floresta e os rostos borrados de estranhos, a maioria deles bêbados ou em meio a nuvens de fumaça, fazia com que as fotos parecessem fantasmagóricas. Então, eu a vi novamente. Evelyn estava no fundo de algumas fotos, às vezes tão pequena que eu tinha de prestar muita atenção para vê-la. Ela estava sorrindo em uma ou duas, conversando em outra, e então, uma foto em particular me gelou até a alma. Evelyn estava na extremidade de um grupo, como se tivesse sido puxada para uma foto enquanto passava. Mas a minha colega de trabalho estava pálida, com os olhos arregalados e brilhando por causa do reflexo do flash da câmera. E seu rosto estava preso em um olhar sombrio de terror. Estava claro que algo havia acontecido. Ela tinha visto algo que não queria ver. Pulei para frente várias vezes. Ela estava em quase todas as fotos, segurando uma xícara na mão todas as vezes. E observei a progressão daquele olhar assustado e cansado para quase inconsciência, enquanto dois amigos a seguravam ao fundo. Ou ela estava drogada, completamente bêbada, ou ambos. E então, ela e Jennifer desapareceram das fotos restantes, sem deixar rastros. Lamento ter ficado tanto tempo nas fotos, porque meus status online, ou melhor, o status online de Evelyn, chamou a atenção de alguém. Vi o sinal de uma mensagem instantânea, e o bate-papo apareceu automaticamente no canto da tela. Ler suas mensagens era a maior traição a qualquer tipo de privacidade, mas eu não podia recusar uma pequena olhada. Evelyn, se você estiver vendo isso daqui a algum tempo, espero que não me mate por isso. Eu dei uma olhada. Era uma pessoa que eu não tinha visto, embora Jennifer fosse um dos dois rostos em sua foto de perfil. Isso não importava, pois ele deixou bem claro seu propósito, como intermediário por meio de uma enxurrada de pelo menos 20 mensagens não respondidas ao longo de um mês. Seu nome era Elijah. 2 de abril. Oi, Lynn. Podemos conversar? 5 de abril. Onde você está hospedada? Está recebendo ajuda? 18 de abril. Jane tem perguntado muito sobre você. Ela realmente gostaria que você a desbloqueasse. 23 de abril. Evelyn, por favor. E agora mesmo. Lynn? Olá? Ao rolar a tela para cima, encontrei a primeira mensagem que deu início a tudo. Foi no primeiro dia do mês. Dia da mentira. Oi, Evelyn. Jane me contou o que aconteceu. Espero que você fique boa logo. Mas, por favor, vá com calma a partir de agora. Ela não pode ser sua babá só para garantir que você não se afogue na banheira. Você sabe que, se precisar de ajuda, existem programas anônimos para isso, certo? Você deveria dar uma olhada nisso. Jane se preocupa com você, mas ela preferia quando você estava sóbria. Outro balão vermelho. Havia mais mensagens esperando abaixo. Eu estava hesitante, mas ainda curioso, quando rolei a tela para baixo, descobrindo que Elijah havia deixado um punhado de mensagens curtas e agressivas apenas alguns segundos atrás. Responda-me. Onde está minha namorada? Você sabe, não sabe? Evelyn, eu sei que você está lendo isso. Ele estava digitando novamente e, segundos depois, outra mensagem apareceu. Todos eles morrem naquela montanha. Cada um deles. Saí do navegador e fechei o laptop o mais rápido que pude. Suas palavras me atingiram instantaneamente, com um medo repentino de que, se eu tivesse permanecido naquela página, teria visto e lido muito mais do que eu queria. Todos eles morrem, disse ele. Quem são eles? as pessoas que trabalhavam aqui antes, os caminhantes, escaladores. Ainda não tenho certeza se suas palavras foram uma ameaça ou uma preocupação. Não sou detetive, mas estou preocupado que nada aqui seja coincidência. Sei que minha colega de trabalho lerá isso e peço desculpas a ela antecipadamente, mas não posso fingir que tudo isso não se encaixa de alguma forma. Evelyn, se estiver lendo isso, espero que consiga se lembrar do que viu naquela noite na floresta. Eu ia postar isso mais cedo, mas estou feliz por não ter feito isso. Já é noite quando escrevo esse texto e algo aconteceu fora da estação de rádio. Estou percebendo o peso total de trabalhar 24 horas por dia. A tédio, especialmente quando estou sozinho. E uma tensão que tem me deixado nervoso. Coloquei um aparelho auditivo que recebi apenas um ou dois dias antes e, de alguma forma, o fato de poder ouvir decentemente pelos dois ouvidos novamente tornou o silêncio ainda mais assustador. Além disso, notei uma leve picada no ouvido desde que voltei à estação. Assisti ao noticiário da noite e me preparei para outro bloco de música de 30 minutos. Com tempo de sobra e sem interesse real em tentar ouvir qualquer trecho de música abafado pelos fones de ouvido, andei pela sala e fiquei alguns momentos apenas olhando pela janela. No brilho roxo do pôr do sol, vi algo que chamou minha atenção. Havia um homem lá fora, de pé, mas balançando lentamente de um lado para o outro. Eu teria desconfiado de que se tratava de algo não natural, considerando quantas vezes a floresta havia mexido com nossas mentes. Mas eu o reconheci. Ele trabalhava em um serviço que trazia mantimentos para a estação duas vezes por semana. Ele estava virado para longe de mim, olhando para a floresta. Eu o observava atentamente, esperando que ele não desse mais um passo. As últimas palavras que o namorado de Jennifer havia enviado a Evelyn soaram novamente em minha mente. Todos morrem naquela montanha. Todos. Todos eles. Em retrospecto, fiz a coisa mais estúpida que poderia ter feito. Fui até lá. O fato é que eu sabia que era uma má ideia. Mas três pessoas haviam morrido na floresta em questão de dias, talvez até horas. Eu não queria testemunhar mais uma pessoa se perdendo e sendo retirada em um saco de cadáveres. Abandonei a sala de transmissão e desci correndo aquela escada longa e sinuosa até a saída. Era quase impossível vê-la, mas um brilho muito fraco de luz externa me levou até lá. Quando abri a porta e corri para fora, para dizer ao homem que voltasse, vi apenas um de seus pés, enquanto ele entrava na escuridão entre as árvores, já abrindo caminho pelo mato. Fui um pouco tolo, mas não diria que sou estúpido. Não o segui até a floresta. Gritei para que ele voltasse, mas ele nem sequer pareceu registrar que eu estava lá. Em vez disso, meus olhos se voltaram para o chão, onde vi que ele havia deixado cair uma caixa de papelão. Por que ele faria uma entrega tão tarde da noite? Quando me abaixei para pegá-la, ouvi o ranger de galhos e o farfalhar de folhas. Pensei que fosse ele, voltando para trás, percebendo seu erro. Não, não era o cara do supermercado. Era algo muito pior. Vi Jennifer saindo da floresta e abrindo caminho em minha direção. Só que não sei se caminhando é a palavra certa. Seu pescoço estava quebrado, suas costas estavam torcidas e suas pernas estavam quebradas em direções que faziam minha pele se arrepiar só de ouvir os sons que seus ossos faziam quando ela se movia. Um braço estava torcido para trás no ombro, com um pulso pendurado tão frouxamente que achei que poderia cair. Ela caminhava em minha direção, colocando peso em qualquer parte de suas pernas que a sustentasse, mas parecia uma marionete coberta de sujeira sendo operada por um titereiro que não tinha ideia do que estava fazendo. Havia galhos, folhas mortas e pedaços de grama comprida saindo de seu cabelo e enfiados em sua boca aberta. O som que ela emitia não era natural, como uma respiração ofegante misturada com gemidos baixos e guturais. Eu não conseguia nem saber se ela estava olhando para mim. Seus olhos eram brancos e leitosos, e sua cabeça rolava para frente e para trás, solta em seu pescoço quebrado. Sem pensar, abandonei a caixa no chão. O que quer que estivesse lá dentro não significava mais nada. Corri de volta para a parte inferior da torre, praticamente me jogando de volta para dentro do prédio, antes de bater a porta atrás de mim e trancá-la o mais rápido que pude. Dei uma olhada pela janela. Foi um erro. Jennifer estava a centímetros da porta, com a cabeça virada para frente, de modo que seu rosto estava bem na minha frente. Não sei como ela chegou lá tão rápido e, sinceramente, não dou a mínima. Naquele momento, tudo o que eu queria era me afastar o máximo que pudesse. Subi a escada correndo, com puro medo e adrenalina me empurrando para o topo sem nenhum segundo de pausa. Eu não me importava mais com o cara da mercearia. Ficar trancado na sala de transmissão era tudo o que eu queria. Isso e a reconfortante luz do sol. Ainda faltavam muitas, muitas horas para o amanhecer. Tranquei-me lá dentro, afastando-me o máximo que pude da porta, evitando a janela por medo de vê-la subindo pela escada de incêndio. O rosto dela... Não consigo tirar o rosto dela da minha cabeça. É quase meia-noite quando escrevo isso. Acabei de receber uma ligação no meu celular e nunca me senti tão aliviado por ouvir a voz de outra pessoa. Quando atendi, teria ficado feliz se qualquer pessoa me atendesse. Apenas outro ser humano vivo e respirando para conversar.
Daniel, você tá aí?
Meu coração disparou. Era a Evelyn. Ela parecia cansada, mas era sua voz, sem dúvida alguma.
Onde você tá?
Eu perguntei, pulando todas as formalidades.
Por favor, por favor, por favor, me diga que você não tá na cadeia.
Eles não me prenderam. Acho que queriam encontrar um motivo pra isso, mas... Eu tô voltando. Estarei aí antes das 6. É tudo que eu posso prometer. Eu colocarei a par de tudo quando vir.
Ela deve ter me ouvido soltar um grande suspiro, porque suas próximas palavras soaram preocupadas.
Bem, o que há de errado?
Eu tô bem.
Era uma mentira, mas meus nervos não estavam prontos para ter essa discussão.
Apenas tenha cuidado. Cheguei aqui em segurança.
Eu vou.
Ela concordou suavemente, mas percebi que ela não ligou apenas para me dizer que estava viva e voltando.
Há uma tempestade chegando amanhã. Uma tempestade muito ruim. Ventos fortes, raios, talvez falte energia.
Ela não precisou explicar por que isso era um motivo de preocupação. Havia uma pressão impossível para manter o controle desse lugar. E eu ainda não sabia porque essa estação de rádio era o centro de todas as coisas estranhas que aconteciam nessas montanhas. De repente, tive uma sensação que não havia percebido até agora. Percebi o quanto esse trabalho e esse lugar haviam mudado minha vida.
Evelyn?
Sim?
Dei uma olhada para a janela aliviado, mas surpreso, porque Jennifer não estava lá. No entanto... Vi uma visão pequena e enervante. Galhos, grama comprida e pedaços de folhas mortas e cabelos estavam espalhados no topo da escada, abrindo caminho pelos degraus. Quanto tempo ela ficou ali parada antes de desaparecer?
Assim que conseguirmos mais alguns funcionários de meio período, vamos tirar férias.
Aqui é Daniel, da 104.6 FM, e eu nunca estive tão ansioso por uma manhã em minha vida.
Tenho tantas novidades para contar e, no entanto, não sei bem por onde começar. Mas primeiro, deixe-me esclarecer. Aqui é a Evelyn. Voltei para a estação de rádio por volta das 5h45 da manhã. Foi há um dia? Dois dias atrás? Vou ser sincera, às vezes nem sei mais quanto tempo estou aqui ou que dia da semana é hoje. Gritei com Dan por um tempo, e o tranquei no banheiro por cerca de 15 minutos antes de perceber que ele estava sinceramente tentando ser útil e dar sentido às coisas. Ainda assim, gostaria que ele estivesse ficado fora da minha privacidade. Agora, estou adicionando colocar um homem de 30 anos de idade em isolamento à minha lista de atividades que nunca pensei que faria no local de trabalho. Mas, enquanto estive fora, vi... Ouvi e vivenciei tanta coisa que preciso sentar e contar tudo do início ao fim. A tempestade está a caminho e as luzes já se apagaram algumas vezes devido aos ventos. Estou digitando isso o mais rápido possível porque... Bem, vou ser sincera. Não sei o que acontecerá depois que eu enviar isso. Quando a polícia me pegou na estação de rádio, Eles não deram a impressão de que estavam me interrogando como suspeita do assassinato de Jennifer. Nunca fui algemada. Nunca fui colocada em uma cela. Mas eles não queriam que eu saísse de sua vista até que tivéssemos uma boa e longa conversa. No entanto, assim que chegamos, fui inspecionada com um pouco de cuidado demais. Quando uma mulher de luvas acenou para mim com uma pequena lanterna na frente dos meus olhos e me pediu para ficar só de camisa para que pudessem inspecionar meus braços, imediatamente tive minhas suspeitas. Será que eles achavam que eu estava chapada na estação de rádio? Que estava fora de mim? Isso durou tempo demais e tive que passar por uma quantidade aparentemente desnecessária de revistas e cotonetes antes de finalmente poder me sentar, com todos os meus itens confiscados, exceto minhas roupas. Quando um dos investigadores veio me interrogar em uma sala particular na delegacia, expressei minhas preocupações.
Escuta aqui, eu não sou uma drogada, eu disse a ele. Talvez um pouco agressiva demais. Pensei que estávamos aqui para falar sobre minha amiga.
Estamos. Ele se sentou na outra ponta da mesa. Em contraste com minha amargura, ele parecia muito mais preocupado do que vigilante ou julgador em relação a mim.
Mas, devido à sua exposição, teremos de obter sua permissão para o exame médico completo, antes de fazermos qualquer coisa.
Que exposição? Ele parecia hesitante em explicar, mas eu tinha a sensação de que ele não poderia simplesmente esconder isso de mim.
Na estação de rádio? Se há algo perigoso no ar lá fora, eu mereço saber o que estou recebendo.
O detetive balançou a cabeça.
Nada disso. Não estou falando de radiação ou de um vazamento de gás.
Ele cruzou as mãos sobre a mesa enquanto continuava.
Vemos muitas pessoas contraindo doenças ou sofrendo ferimentos fora da cidade. E, embora não possamos explicar isso, aprendemos a ser muito minuciosos quando se trata de garantir a segurança de qualquer pessoa que passe um tempo considerável na floresta.
Eu tinha acabado de chegar lá e já me sentia confusa. Senti como se muita coisa estivesse escondida de mim. Muita coisa que eu queria saber, mas que não estava conseguindo entender. O detetive não disse mais nada, mas, em vez disso, passou um pedaço de papel pela mesa.
Precisamos de sua permissão para fazer um exame médico completo e passar a noite aqui. Depois que tivermos certeza de que está em boa forma, amanhã falaremos sobre sua amiga.
O que eu deveria fazer? Recusar? Achei tudo muito estranho, mas admito que estava muito curiosa para saber como tudo isso se encaixava com o que estava acontecendo na estação de rádio. Tudo estava parecendo algum tipo de trabalho interno. Ou talvez, algum conhecimento que eu não havia recebido e que todos os outros sabiam. Permiti que fizessem o exame médico, coletando amostras de meu sangue e basicamente tudo mais que pudessem encontrar. Fui muito questionada sobre o hematoma em meu peito, mas, quando eles se certificaram de que era um ferimento honesto e não algum distúrbio no meu sangue, permitiram que eu tivesse uma noite de descanso antes de ser buscada logo pela manhã. Vi o mesmo investigador. Um homem de meia idade com pele escura. Ele tinha uma voz baixa que parecia agradável, mas eu ainda não conseguia me livrar da sensação de que ele não era meu amigo.
Evelyn Fain Macnon.
Ele não estava perguntando, mas esclarecendo. Ele remexeu em uma pilha de papéis e eu me vi impaciente.
Você foi presa 2 vezes nos últimos 12 meses. Dirigiu embriagada nas 2 vezes. Você e sua colega de quarto.
Ex-companheira de quarto.
Corrigi. Você e sua ex-colega de quarto, Jennifer Cook, foram multadas uma vez por um distúrbio doméstico. Tivemos uma discussão puramente verbal. Eu tinha acabado de sair do hospital e ela começou a me dar um sermão sobre...
Meu ponto é... O detetive falou com um tom tão penetrante que eu fechei a boca imediatamente, deixando-o falar.
Tínhamos suas impressões digitais. E as comparamos com um conjunto de impressões digitais no celular de Jennifer Cook, que encontramos a 800 metros do seu local de trabalho, ao lado de uma árvore, cheia de sangue.
Apertei meus olhos. Cheia era uma palavra que não tinha pensado em ouvir, a menos que a seiva da árvore fosse o assunto da conversa. Naquele momento, acho que ele percebeu a pergunta que eu estava prestes a fazer.
Como assim cheia de sangue?
Quero dizer que a árvore estava escorrendo vários litros de sangue de um buraco no centro do tronco. E o celular da Jennifer, aquele com as impressões digitais dela e suas, foi encontrado na base da árvore. Ele me olhou com um olhar gelado e eu estava esperando por uma pergunta. Eu estava esperando ser culpada de alguma forma.
Eu não tive nada a ver com...
Ninguém acha que foi você quem a machucou. Mais uma vez, ele não me deixou terminar, mas suas palavras me confortaram e me confundiram.
Mas precisamos saber o que você viu lá dentro. Qualquer pessoa, qualquer coisa que você possa ter testemunhado.
Recebemos uma denúncia anônima dizendo que havia 3 corpos na floresta e, claramente, 3 corpos não foram recuperados. É muito, muito importante que encontremos o corpo dela e que o encontremos logo.
A urgência em sua voz foi um tanto chocante para mim. Imaginei que a família de Jennifer quisesse seus restos mortais, mas a maneira como ele me olhava era quase desesperada. Como se encontrar seu corpo fosse mais importante do que apenas para o bem de seus entes queridos.
Ela estava na árvore, eu expliquei, embora soubesse o quão insano isso poderia parecer.
Enfiada no centro dela. Eu nem sei como ela se encaixou lá, mas seu rosto e um braço estavam saindo dela. Ela estava morta. Sua boca estava cheia de um ninho de pássaro. E era onde ela estava quando nos viramos e fomos embora.
Ele assentiu lentamente. E eu sabia que nada disso os ajudaria a encontrá-la de fato. Não era como se eles não tivessem verificado toda aquela área provavelmente 10 vezes até agora.
Mais alguma coisa? Ele perguntou com as sobrancelhas levantadas. Alguém? Alguma coisa estranha por aí?
Eu me vi hesitando. Que tipo de coisa estranha ele estava perguntando? Eu tinha histórias e avistamentos estranhos. Ah, eu tinha muitos.
Mas até que ponto isso se tornaria loucura demais para falar?
Ninguém mais. Mas eu vi um alce estranho e mutante. Ele tinha 3 patas traseiras, com uma aparência muito ruim. E olhos estranhos também. Os outros 2 corpos estavam no chão. E na árvore. Em pedaços. Mas foi só isso.
Pedaços? O investigador perguntou.
Lancei-lhe um olhar de espanto, perguntando-me como ele não sabia que as outras 2 pessoas tinham sido divididas ao meio. Esse era um detalhe que não era ignorado tão facilmente.
Sim, o homem e a mulher foram cortados ao meio. As pernas do homem e a metade superior da mulher estavam presos na árvore como se tivessem sido... jogados lá. Parece besteira, mas é exatamente o que parecia.
Ele estava folheando seus papéis novamente, tirando fotografias e arquivos. Eu vi apenas um vislumbre. Mas eu conheci o chão da floresta, a grama coberta de sangue e as cores dos tecidos rasgados que um dos corpos usava. Com um suspiro, ele retirou uma fotografia em particular e a colocou na minha frente sobre a mesa. Era a cena do crime, obviamente, mas a foto havia sido tirada longe o suficiente para mostrar todos os arredores da área. Fiz uma careta ao ver as formas distantes de 2 indivíduos mortos e a árvore manchada de sangue. Agora, vazia onde Jennifer estaria. No entanto, fiquei surpresa ao ver que os galhos da outra árvore estavam completa e totalmente nuas. Não havia sinal de que as pernas do homem ou a cabeça da mulher estivessem ali.
Eles estavam lá. Eu vi o corpo da mulher e seu rosto e como ele era.
Enquanto eu falava, o detetive se levantou de seu assento e tirou um celular do bolso, discando um número rapidamente e se afastando de mim. Ele falou em voz baixa, mas eu ainda podia ouvi-lo. Parecia urgente. Parecia muito urgente.
Não é só ela. Há 3 deles agora.
Ele disse com a mão livre, esfregando a testa e os olhos fechados em sinal de estresse.
É óbvio que eles foram movidos. Mas se não conseguirmos encontrá-la, os outros também já devem ter ido embora. Se for esse o caso, é tarde demais. Eles fazem parte disso.
Ele desligou o telefone e eu o observei voltar ao seu lugar, com tantas perguntas se sobrepondo em minha cabeça.
Ok, o que está acontecendo?
Perguntei-lhe, irritada.
Uma parte de quê? Por que tá me perguntando sobre a porra dos animais? Pensei que estávamos procurando a Jennifer.
É tudo importante. Mas você não precisa se preocupar. Ele me disse com severidade.
Se é importante, eu deveria saber. Eu trabalho lá fora. Sou eu que estou lhe dando tudo o que sei. E que diabos foi aquele exame médico? Do que estamos correndo perigo e ninguém está nos contando?
Observei o investigador se recostar em sua cadeira, com uma expressão tão calma e fria quanto antes. Ele esperou que minha explosão terminasse, mas o olhar em seus olhos tinha uma nitidez que denotava certa relutância. como se eu estivesse pedindo demais dele. Mas quando não decidi ir embora, ele não teve escolha a não ser falar.
Pessoas desaparecem. Várias. Às vezes, dezenas por ano. Naquela montanha. Às vezes seus corpos são encontrados, às vezes não. Mas elas nunca voltam a ser elas mesmas. E não são apenas as pessoas. Contratamos guardas florestais para recolher todos os animais mortos que encontrarem e tirá-los da floresta. Mas, com relutância, esses guardas florestais também não voltam.
Fiquei em silêncio por um longo momento, processando suas palavras. Nada daquilo fazia sentido ainda.
O que acontece com eles, então?
Fiz uma pergunta óbvia.
Não podemos explicar.
Ele continuou em um sussurro rouco.
Mas às vezes, as pessoas dizem coisas estranhas. Elas saíram para caminhar na floresta e disseram que viram um coelho com uma orelha humana. Ou talvez, um arbusto com dedos crescendo no lugar de alguns galhos. Certa vez, uma senhora idosa quase matou seu filho de susto porque tentou tirar um veado da floresta, dizendo que ele tinha os olhos de seu marido. Seu marido havia morrido em uma trilha na floresta um mês antes. E ela disse que ele havia se fundido com um veado.
Ai, meu Deus. Senti-me mal ao pensar naqueles olhos humanos. Não precisei inventar nada com minha imaginação. Aquele pássaro. Aquele maldito pássaro. Comecei a me perguntar de quem eram aqueles olhos, afinal. O detetive continuou.
Não sabemos o que há no ar por aqui que faz com que as pessoas vejam esse tipo de coisa. Mas tudo o que sabemos é que, quando chega a época da neblina, mais pessoas desaparecem e mais coisas estranhas começam a aparecer. Isso também acontece nesse local, sua estação de rádio. Talvez haja algum distúrbio magnético, talvez haja algo sob o solo. Não sabemos.
Ele se inclinou mais para perto da mesa, e eu nem tentei dizer uma palavra. Fiquei apenas olhando, exalando pelos lábios, enquanto ele me olhava diretamente nos olhos com um olhar terrível.
Mas uma coisa nós sabemos. Nos últimos 5 anos, contratamos 27 pessoas diferentes para falar por esse rádio. Você e o Sr. Esperança? Vocês são o 28 e o 29.
Eu sei que o clichê de um coração caindo é exagerado e insensível, mas eu o senti naquele momento. Meu coração não estava mais em meu peito. Ele havia afundado tanto que senti toda a confiança e segurança em meu corpo desaparecerem de uma só vez. Mas uma coisa estava me incomodando. Uma pequena coisa estava na minha cabeça há algum tempo e que só agora eu estava juntando as peças.
Nós? Contratamos?
Ele não evitou a pergunta, mas demorou um bom e longo momento para responder. Por fim, balançou a cabeça, voltando a se sentar na cadeira à minha frente.
A torre de transmissão é muito mais do que apenas uma estação de rádio. Você já sabe disso. As pessoas daqui se sentem mais seguras quando pensam apenas na música. E é isso que estamos tentando fazer. Manter todos calmos até que saibamos como nos livrar desse problema para sempre.
Estava fazendo mais sentido para mim agora. Por que a estação estava tão alta do chão? E por que tinha de estar no ar o tempo todo? Qualquer que fosse o sinal que enviássemos, ele não estava lá apenas para ser apreciado pelas pessoas. A música era apenas uma máscara, cobrindo algo que servia a um propósito mais defensivo. Era uma torre de vigia. A estação de transmissão nunca foi para entretenimento, mas para proteção.
O que aconteceria se a transmissão parasse de vez?
Perguntei com uma pequena ponta de medo em minha voz. Não gostava de pensar nisso, mas precisava saber. O homem à minha frente encolheu os ombros com um suspiro pesado.
Não sabemos, mas não queremos descobrir. A névoa já se estendeu por toda a cidade antes e achamos que, potencialmente, ela pode continuar indo até onde deixarmos. E o que quer que esteja nessa névoa está roubando pessoas. Aquele casal que desapareceu da última vez que a névoa se instalou na cidade? Bem, você viu em primeira mão o que aconteceu com eles. E agora, quando a névoa chegar da próxima vez, talvez os vejamos novamente.
Ele se levantou da cadeira. Deu a volta na mesa e me deu um forte tapinha no ombro enquanto eu me sentava com o cérebro desorganizado.
É melhor você voltar para sua estação, número 28.
Naquela manhã, peguei um táxi de volta para a estação de rádio antes do sol nascer. Mas, antes disso, fiz uma breve parada no caminho. Nas primeiras horas da madrugada, caminhei até a casa de Jennifer, a mesma da qual ela havia me expulsado e a mesma onde seu namorado, Elijah, agora morava sozinho. Não bati nem toquei a campainha, mas coloquei um pequeno pedaço de papel embaixo da porta. Era a única foto impressa que eu tinha de Jennifer, carregada em minha carteira ao lado de uma foto de meus pais. E agora, era dele. Daniel me informou o que fez quando voltei para a torre e, depois que tive um pequeno ataque, que pode ter sido um grande ataque, tentei informá-lo sobre o que havia aprendido também. Era muita coisa para transmitir e muita coisa para ele entender, mas me senti melhor sabendo que ele não estava mais no escuro.
Então, as pessoas que nos contrataram não é bem uma rede, é isso.
Terminei a ideia para ele.
É alguma agência ou governo municipal, não sei. É por isso que nosso sinal só chega até certo ponto. Não há razão para que ele se expanda.
Daniel parecia abatido e eu não o culpava. Merda, eu também não estava me sentindo muito bem com tudo isso. Deixei de estar estressada por causa de uma merda estranha para, de repente, saber que muitas pessoas poderiam se machucar se falhássemos em nosso trabalho. Quando contei a Daniel sobre todos os ex-funcionários que haviam desaparecido, ele ficou visivelmente abalado.
O que acontece com eles?
Sua voz estava fraca.
Eles morrem? Eles pedem demissão? Eu não acho que eles se demitam, Dan.
Compartilhamos um momento silencioso e solene entre nós. Não dissemos isso, mas ambos estávamos pensando a mesma coisa. Quanto tempo duraríamos? E se não sobrevivêssemos, quem seria o primeiro a morrer? Um estrondo de trovão interrompeu qualquer outra conversa que pudesse ter acontecido em seguida. Nós dois voltamos nossa atenção para a janela, onde as nuvens pesadas estavam rolando pelo céu e as árvores mais distantes da nossa vista começaram a balançar para frente e para trás por causa dos ventos. Um relâmpago atravessou a luz fraca e foi seguida por outro rugido profundo vindo do céu. O mesmo gemido baixo e estrondoso que parecia o som de um deus furioso.
Evelyn, esse lugar tem um gerador, não tem?
Ele perguntou quando as luzes piscaram pela primeira vez. O rádio ficou estático por uma fração de segundo, enquanto outro estrondo profundo ressoava na montanha.
Sim, e onde ele tá?
Franzi a testa, lançando-lhe um olhar quase apologético.
Lá fora.